Que tipo de crente você é? Há um crente que eu defino como crente vacilão. Nos próximos minutos eu quero te apresentar isso pela palavra de Deus, para que você tenha certeza que nunca, em momento algum, possa ser classificado nesse tipo de comportamento. Fique comigo. Nos próximos minutos nós vamos ter uma conversa bíblica a respeito disso. Estou aqui na praia de Ponta da Areia, em São Luís do Maranhão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico da nossa reflexão hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A expressão traduzida aqui, sem vacilar, no original grego, é uma palavra que fala a respeito de não inclinado, de alguém que permanece firme, determinado. Em outras palavras, a Bíblia está falando de uma confissão de fé, na qual eu e você permanecemos firme e não deixamos nos demover em tempo algum. Já o significado do dicionário da língua portuguesa a respeito de vacilar é cambalear, oscilar, tremer, perder a força ou vigor, tornar-se pouco seguro, afrouxar, enfraquecer. Já a expressão usada na gíria para vacilão é aquele tipo de gente que dá bobeira, que dá mancada. Então eu quero que a gente olhe com a soma dessas interpretações a responsabilidade que temos de não vacilar, de não dar bobeira, de não afrouxar, de não deixar de estarmos firmes na fé. E a primeira característica que eu quero explorar desse tipo de crente, que tem a característica de ser vacilão, é que ele é alguém que cede à dúvida. Se nós olharmos o versículo anterior ao que lemos, o 22 de Hebreus 10, o texto diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Significa que vacilar é deixar de ter a plena certeza de fé. Eu e você precisamos entender o fundamento da relação com Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós necessitamos de fé não apenas para a caminhada inicial de salvação, mas para todo o relacionamento com Deus. A fé nos introduz na relação com Deus e a fé que nos preserva. Aliás, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Há uma fé progressiva, há uma fé crescente. Em momento algum, a fé pode ser negociada. Em momento algum, a fé pode ser deixada de lado. Infelizmente, há pessoas que, diante do peso da pressão das circunstâncias, elas cedem à fé. Jesus, na parábola do semeador, fala de um tipo de semente, que é aquele tipo de crente que, no início, dá fruto com alegria. Mas quando vem as tribulações por causa da palavra, ele simplesmente se deixa desanimar. Tem pessoas que os seus olhos não estão em Deus, estão somente nas circunstâncias. A mulher de Jó, depois de passar por toda a dor e o sofrimento que passou, ela olha para ele e faz a pergunta: você ainda teme a Deus? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Naquele momento ela estava dizendo: eu já desisti da minha fé, eu já desisti de Deus, você também deveria desistir. Porque ela foi o tipo de gente que nós podemos classificar o tipo de crente que vacilou, né? Cedeu ao peso e à pressão das circunstâncias. Nós precisamos entender que a fé se apoia no caráter de Deus. O apóstolo Paulo afirma com muita propriedade: eu sei em quem eu tenho crido. Essa declaração mostra que a fé, ela é dirigida não numa coisa, mas numa pessoa. Uma pessoa cujo caráter está acima de qualquer suspeita. Então a primeira característica do crente vacilão é que ele cede à dúvida, ele cede à pressão das circunstâncias. E eu e você, em momento algum, devemos nos curvar diante dessas circunstâncias. Nós devemos permanecer firmes em fé. Quando a mulher de Jó falou com ele da forma como falou, a resposta dele é: ainda que ele me mate, eu louvarei. Estava dizendo: pode parecer que ele quer acabar comigo. Não era verdade isso. Mas ele diz: ainda que pareça que seja isso, ele é digno de louvor, ele é fiel, ele é soberano, ele sabe aquilo que faz. E eu e você precisamos exercer esse nível de fé em Deus. A segunda característica que nós podemos destacar aqui do crente vacilão é que ele cede à queda. Nós precisamos entender que muitas vezes haverá pressão sobre a minha e a sua vida para que a gente ceda ao pecado. Se por um lado o diabo tenta usar a pressão das circunstâncias para nos desanimar, por outro lado, ele também vai tentar nos empurrar ao pecado. Não apenas aquelas práticas da velha vida. Às vezes, alguns têm a capacidade de pecar em áreas onde nunca haviam pecado antes mesmo da sua conversão. Mas o Salmo 37, 31 fala a respeito do justo e diz: no coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Se não queremos ser esse tipo de crente vacilão, nós precisamos encher o nosso coração com a palavra. Permitir não apenas andarmos em obediência à palavra, mas permitir que a palavra norteie a nossa vida. O primeiro versículo que minha mãe me fez decorar quando eu tinha 4 anos de idade apenas, foi o Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos entender que quando enchemos o nosso coração da palavra de Deus, nós estamos blindando o nosso estilo de vida para que a gente não ceda à queda. Porque a queda, ninguém se engane, é uma possibilidade diante de todos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 13, e diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não cair é algo que precisa, requer da nossa parte cuidado, necessita prevenção, necessita atenção. Jesus diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu e você precisamos entender que a queda, ela vem de forma sorrateira. E uma das maneiras como, às vezes, ela encontra lugar na minha e na sua vida é porque nós demos bobeira, é porque nós deixamos de vigiar, é porque nós deixamos de prestar atenção, é porque muitas vezes não nos envolvemos de forma profunda com a palavra de Deus, a ponto de ter subsídio para resistir a toda a proposta do inimigo. Jesus diz em Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está dizendo: essa lição não pode ser esquecida. Esse episódio não pode ser ignorado. O que é que nós podemos aprender com a mulher de Ló? Quando toda a família sai de Sodoma, isso é uma figura da nossa salvação, de Deus nos arrancando de um mundo perverso, de um lugar sentenciado à destruição. Mas a instrução dada foi muito clara: não olhem para trás. Olhar para trás fala de saudade. Olhar para trás fala do desejo de voltar para aquelas mesmas coisas das quais nós saímos. Aliás, alguém pode voltar ao mundo não de uma forma literal, mas no seu coração. Estevão, no capítulo 7 de Atos, na sua pregação, fala a respeito de uma geração de israelitas que no seu coração voltou ao Egito. Eles nunca voltaram de forma literal, mas havia neles saudade, desejo pelas coisas antigas. E esse tipo de comportamento define o crente vacilão. Ele é o início da queda, ele é o início da ruína. A Bíblia diz em Judas, no capítulo 24, que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Há uma graça da parte de Deus à nossa disposição. É por isso que a Bíblia diz: além de tomarmos cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia também diz que Deus não permitirá nenhuma tentação acima das nossas forças e, juntamente com ela, ainda nos dará o escape, a graça, a sempre socorro da parte de Deus. Mas isso não funciona só com a parte de Deus. Eu e você precisamos fazer a nós, precisamos andar em vigilância e decidir não ceder à queda. Em terceiro e último lugar, a característica do crente vacilão é que, por esse estilo de vida carnal, não comprometido, ele acaba promovendo escândalo. O vacilão, além de cair, ele infelizmente desanima outros. O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 6 e 7, qualquer que fizer tropeçar a um dos meus pequeninos, melhor lhe seria amarrar no pescoço uma pedra, se lançar nas profundezas do mar. Sabe o que ele está dizendo? Tem coisas pelas quais não vale a pena viver. E uma delas é viver para promover escândalo. O que Jesus diz: é inevitável que os escândalos venham. Mas ao mesmo tempo ele diz: ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos. A palavra de Deus ainda diz em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 21. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Quando servimos de causa de tropeço e vacilo para os outros, nós estamos entrando num estágio mais delicado ainda do que só quando vacilamos. Isso tem a ver com as consequências. Eu e você precisamos de uma vida cristã marcada pela responsabilidade, pela seriedade não só no nosso compromisso com Deus, sabendo as consequências que isso terá para nós, mas sabendo também o peso, o efeito, o impacto que isso pode ter na vida de outras pessoas. Então, meu desafio a você: fique firme, mantenha-se de pé, não dê bobeira. Como disse Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aliás, parte da oração que ele nos ensina no Pai Nosso, que é uma oração diária, é dizer: não nos deixe cair em tentação. Firme os seus passos no Senhor a cada dia, firme o seu compromisso com Deus e certifique-se diariamente que você está indo à presença de Deus, não dando a menor possibilidade de queda. Que Deus te abençoe, que Ele fortaleça a sua fé e que o seu estilo de vida glorifique a Deus e inspire outros em nome de Jesus.